Hoje, o título da palavra de hoje é Acumulando Tesouros. Fala assim, Acumulando Tesouros. Pastor, você vai falar de dinheiro de novo? Fala assim, pastor, você vai falar de dinheiro de novo? Fala assim, vou. Tem uma série de palavras sobre dinheiro. Sabe, Jesus disse que o dinheiro compete com ele. Então eu preciso explicar sobre dinheiro. Na verdade, é como você tem que lidar com dinheiro. Quem é o dinheiro na sua vida? E se manifestar algum demônio, você aí do lado, expulsa, sem problema. Não, tô brincando, brincadeirinha. Mas eu quero pedir que você feche seus olhos agora, fazer uma oração. Repete comigo uma oração. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a sua linda e maravilhosa palavra que me limpa, que me lava, que me traz a tua sabedoria. Por isso, Senhor, nessa noite, me dá revelação da tua palavra, que é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Quero pedir que você abra a sua Bíblia. Vou ler dois textos. O primeiro texto está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 13. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Lucas, capítulo 12, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, falando para Jesus, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Repita comigo: não é rico para com Deus. O segundo texto é a continuação dele. É no versículo 22. Olha só que bonitinho. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas os serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Repita comigo: em dar-me o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro? Repita comigo, onde está o vosso tesouro? Aí estará também o vosso coração. Então Jesus, ele estava lá pregando, e daqui a pouco um homem, no meio da multidão, vai lá e pergunta, fala assim para ele: Jesus, você pode ser o juiz entre um problema meu e do meu irmão com relação à herança? E aí Jesus começa a discorrer sobre tudo isso. Então na primeira parte do primeiro texto que eu li para você, Jesus estava falando sobre o quê? Ele estava falando sobre a questão da avareza. Fala assim, avareza. E na segunda parte, ele estava falando sobre ansiedade. Fala assim, ansiedade. Então Jesus estava confrontando duas coisas que podem acontecer nas nossas vidas. É a avareza e a ansiedade. E elas duas fazem parte de uma coisa, de um sentimento. Qual que é esse sentimento? É um sentimento que Deus não cuida de você. Que Deus não tem nada a ver com a sua vida. Que Deus não tem o poder de cuidar, de mudar a sua vida. A avareza, o que é a avareza? A avareza é quando você acha que tudo é você que conquistou. Deus não tem parte nenhuma nisso. Todo o dinheiro é seu. Tudo que você faz é você que ganhou, não foi Deus. Deus não tem parte nenhuma. Isso é avareza. É a sua. É quando você acha que tudo é seu. Deus não fez nada. E o que é ansiedade? Ansiedade é quando você acha que Deus não pode cuidar de você. É quando você acha que Deus não tem, ele não consegue, não tem poder, não é como alguém poderoso que pode mudar a situação, que pode fazer tudo. Quantos estão me acompanhando? Então Jesus está confrontando essas duas coisas, a avareza e a ansiedade. Porque quando nós temos o sentimento de avareza, significa que nós não temos que dar conta, prestar conta, porque o dinheiro é meu. Eu sou Deus, na verdade, não é Deus. Eu sou Deus. Quantos estão me acompanhando? E ansiedade é quando vou estar falando também da ausência de Deus. Por quê? Não, Deus não pode cuidar de mim. Eu estou sozinho na chapada. Deus não é um pai bondoso, Deus não é um pai amoroso que está preocupado com seus filhos. Então Jesus está confrontando nessa hora exatamente isso. Porque ele percebeu na pergunta o espírito que a pessoa estava falando. Por isso que ele discorreu sobre tudo isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ele estava lá conversando, daqui a pouco ele sentiu. Eu falei assim, então deixa eu explicar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu fazer uma analogia com você. Você é um bom pai. Fala assim, repete comigo, eu sou um bom pai. Não, só os homens, eu sou um bom pai. Agora as mulheres, eu sou uma boa mãe. Pronto, assim faz a diferenciação do público. E aí, você chega, e todo mês você pega o seu filho de 10 anos e você está ensinando ele a lidar com dinheiro. Bom, os pais fazem isso. E aí você pega e dá 100 reais para o seu filho. Fala assim, 100 reais. Você vai dar uma mesada para ele mensal de 100 reais. E aí, você chega e vai perguntar para o seu filho no final do mês o que ele fez com o dinheiro. E aí, filho, o que você fez com o dinheiro? Aí, o seu filho vai lá e fala assim, pai, ele pode ter duas atitudes. Ele pode chegar e falar assim, pai, olha, eu comprei pirulito, eu guardei esse dinheiro porque no final do ano eu quero comprar um Xbox para mim, eu estou guardando dinheiro, pai. Beleza. Essa foi a postura de um filho. Mas pode ter uma outra postura, uma outra resposta. Você deu 100 reais para o seu filho e você chega, esse filho aí só estava preocupado com as coisas aqui. Aí você tem esse outro filho que você deu para ele o dinheiro e você fala assim, filho, o que você fez com o dinheiro? Aí esse outro filho fala assim, pai, Eu guardei o dinheiro, eu estou guardando dinheiro para comprar as minhas coisas, mas eu estou guardando também dinheiro, Pai, para que se precisar alguma coisa na casa, aqui em casa, vocês precisarem de alguma coisa, eu possa comprar para vocês. Segunda atitude de um filho. E a terceira atitude de um filho? O pai chega, vai lá, então primeiro aqui só estava pensando no pirulito, no Xbox, ok? Beleza. Mas deu satisfação. O segundo falou, olha, eu quero comprar as minhas coisas também, mas eu estou preocupado, Senhor, com as finanças aqui da casa. Talvez vocês tenham alguma falta e eu possa ajudar em alguma coisa. Quem é que tem um filho assim em casa? E o terceiro filho? Ele recebeu 100 reais e o pai foi perguntar para ele. O filho falou assim, eu não te devo satisfação, você deu para mim. Problema seu. Só que o engraçado que eu não contei para vocês, é que o pai, antes de dar o dinheiro para os filhos, fala assim, o pai antes de dar o dinheiro para os filhos, ele explicou para os filhos o que, que eles podiam fazer. Falou assim, ó, o dinheiro que eu estou dando para vocês, é seu, eu estou dando aqui. E vocês fazem o que vocês acharem melhor. Fica à vontade. Mas olha, a melhor coisa que você poderia fazer, filho, é o seguinte, é você chegar e investir naquilo que você está fazendo sem problemas, mas sabendo que a gente pode em algum momento ter algum problema. E vocês podem, talvez, já separar para mim, para me ajudar a mamãe e aqui em casa. Talvez eu peça para você comprar alguma coisa e eu não tenha dinheiro, e você tem dinheiro e você vai lá e compra para mim. E o pai deu essas direções para os filhos. Eu não tinha contado para você, mas agora eu estou contando. Então o pai deu essa direção. O primeiro filho, o que, que ele fez? Ah, pegou todo o dinheiro, o que, que ele fez? Torrou o dinheiro, torrou ou não torrou? Torrou, não guardou nada, só para as coisas dele. O segundo filho fez o que o pai falou. E o terceiro filho fez o quê? Ah, não me interessa, eu gasto onde eu quero. Não tenho que te dar satisfação. Eu só fiz essa analogia para falar para você que muitos crentes estão vivendo assim. Muitos crentes recebem do pai, porque quando você trabalha, quem foi que te deu condições? Quem foi que te abriu as portas? Tudo depende de quem foi. Por exemplo, esse filho aqui, ele acha que ele recebeu dinheiro, ele acha que o pai não faz mais que a obrigação de dar para ele. Sim ou não? Sim. O do meio está com o coração grato. E o outro aqui fala assim, ó, viva a vida louca. E sai gastando. Agora, se você é pai, você dá dinheiro para os outros dois da ponta ou só para o do meio? Para quem que você dá o dinheiro depois, no próximo mês? Para quem que você dá o dinheiro? Você tinha falado antes, olha, é melhor você fazer isso. Tudo bem, você pode chegar e falar assim, não, eu sou misericordioso, eu sou gracioso e eu vou continuar dando para os três. Pode ou não pode? Deus faz isso com você. Continua dando. Só que a pergunta que eu te falo é a seguinte. Na hora que houver uma necessidade, para quem que o pai vai estar com o coração inclinado? Aquele que está fazendo a vontade dele ou aquele que não está fazendo a vontade dele? Que está fazendo a vontade dele. Então eu quero te falar que nós podemos viver uma vida assim também. Nós podemos receber aquilo que Deus dá para nós e termos uma atitude de avareza ou de ansiedade, achando que vai faltar, achando que Deus não cuida de nós. Mas ambas, esses dois sentimentos que nós podemos ter e cultivar, ambos são porque as pessoas não conhecem o Pai. Porque se conhecessem o Pai, iam estar, sem sombra de dúvidas nenhuma, confiando no Pai. Dependendo do Pai. Os irmãos entendem o que eu estou falando ou não? Eu preguei na semana passada sobre aqueles três tipos de resposta também, dos talentos. Foi ou não foi, irmãos? Quem estava aqui, quem não estava, por favor, ouça a palavra. Então eu preguei sobre os talentos. E Deus... O Pai deu o talento e nos dá os talentos conforme a nossa capacidade. Mas Ele espera que nós demos uma resposta para Ele. Uma resposta com relação àquilo que Ele nos dá. E o que, que Ele diz? Ele diz para nós não ficarmos preocupados com as coisas, para nós nos buscarmos o reino dele, e as outras coisas vos serão acrescentadas, sim ou não? Mas ele diz para nós entesourarmos, fala assim, entesourarmos, acumularmos tesouros, aonde? Nos céus. Como é que você acumula tesouro no céu? Boa pergunta. O interessante é que o conceito de riqueza e pobreza vai depender muito. Por exemplo, lá em Apocalipse, aqui ó, abra sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aqui, ele estava falando para a igreja, se não me engano, de Esmirna. Estava falando que ele era pobre de dinheiro, mas era rico. Olha que interessante. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, com relação à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então Jesus está falando que aquela igreja de Laodiceia, que ela era muito rica, rica aqui no mundo, com relação às coisas do mundo, ela era muito rica, mas ela não era rica para com Deus, ela era pobre. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é salvo, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é salvo pela graça de Deus ou pelas obras? Pela graça. Então não precisa pagar nada, amém, irmãos? Só basta aceitar o Senhor, sim ou não? Sim. Mas depois que eu sou salvo, Deus deseja que eu faça obras ou não? Sim. E eu vou ser cobrado e vou ser julgado pelas minhas obras, sim ou não? Você vai ser julgado pelos seus pecados? Não. Só vai ser julgado pelos seus pecados quem não aceitou a Cristo. Os que aceitaram a Cristo é um outro tribunal. E aí vem o quê? As obras. Fala assim, as obras. Agora, abra. O que é ser rico para com Deus? Fala assim, o que é ser rico para com Deus? O que é acumular os tesouros nos céus? Pergunta, o que é acumular tesouros nos céus? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Repita comigo, a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, alegria. Eu continuo. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, a verdadeira vida, a verdadeira riqueza são as obras. Fala assim, obras. Então, quando eu faço as obras, nas obras de Deus, quando eu invisto nas obras de Deus, esse é o melhor investimento que eu posso fazer aqui na terra. Aí você fala assim, pastor, mas tudo que eu aprendi na minha vida, o que eu vejo, o que eu assisto, a economia, fala tudo o contrário. fala até que eu sou um otário quando eu invisto nas obras de Deus. Eu falei, exatamente. O que o mundo fala para você é totalmente contrário do que a palavra de Deus diz para você. O Jonas aqui estava pregando, ele falou assim, nós somos ensinados o tempo todo que é melhor receber do que dar. Não foi isso, Jonas, você falou? Nós somos ensinados que é melhor receber. É melhor receber o Bolsa Família, o Bolsa Isso, o Bolsa Aquilo, sim ou não, irmãos? Só que quando você lê a palavra de Deus, é o contrário. Deus quer que você seja generoso porque Ele é generoso. É melhor dar do que receber. Está aqui falando. Só que você é ensinado e todo dia alguma coisa para você fazer o quê? Por exemplo, quantas pessoas deixam de votar em tal candidato, mas votam em outro candidato, porque aquele candidato vai dar alguma coisa para eles? Sim ou não, irmãos? Por quê? Que mentalidade que é essa? Do receber. Eu sou o coitado, eu sou a vítima. Só que acontece que você é filho de Deus. Fala assim, filho de Deus. Deus é generoso e quer que você dê, que você tenha uma mentalidade de dar, a mentalidade de abençoar. Quando Deus chamou Abraão, falou assim, sê tu uma bênção. Bênção é aquele que abençoa. Quando você é chamado para ir num churrasco, você vai lá de mãos vazias ou você chega lá e pergunta para o dono da festa, quanto que eu posso ajudar aí? Ou é de graça lá o churrasco, irmãos? O churrasco é de graça? Não. Quando você vem aqui, o ar-condicionado é de graça? As cadeiras são de graça? A conta da luz é de graça? O aluguel é de graça? Rapaz, o aluguel aqui não é fraco, não. Alguém tem que pagar a conta. Fala assim, alguém tem que pagar a conta. Por exemplo, eu não sei se você... Hoje está fresquinho, mas o dia que está mais quentinho, está faltando um ar-condicionado ali. Os irmãos já perceberam que está faltando ar-condicionado na igreja? Fala assim, adivinha quem escolheu para bancar esse ar-condicionado? Fala, adivinha. Olha para o seu irmão do lado. É para o seu irmão. Você, fala assim para ele, você foi escolhido. The Chosen, os escolhidos. Fala assim, eu sou The Chosen. Então, irmãos, percebe? Olha, olha só o que Jesus fala. Quer ver? Eu vou te falar para você abrir aqui. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo 24. Marcos capítulo 10, versículo 24. Diz assim, os discípulos estranharam essas palavras. Só para te falar o contexto, Jesus tinha acabado de falar com o jovem rico. O que, que Jesus falou com o jovem rico? O jovem rico falou que cumpria toda a lei. Fala assim, cumpria toda a lei. Aí Jesus, fitando e o amando, fala assim, amando. Ele falou o que para ele? Vende tudo que você tem. Jesus falou isso para todo mundo? Só falou para ele. Por quê? Porque ele achava que ele era dono de tudo. E na verdade, Deus é dono de tudo. E aquilo incomodou ele. Porque aquilo é dele. Sabe, quem lembra daquele filme Senhor dos Anéis? My Precious. My Precious. E estava lá o My Precious. Esse é o avarento. Aí Jesus percebeu o espírito de avareza. Jesus, filho, não deixa para depois. Fala assim, Jesus, não deixa para depois. Na hora, ele resolve. Aí o que, que ele fez? Ó, falta uma coisa para você, queridão. Falta você vender tudo que você tem e entregar para os pobres. Aquilo deixou ele... Por quê? O espírito de avareza nele era tão grande, porque ele se achava o cara. Os irmãos estão me acompanhando? Mas isso só acontece com rico? Ah, muito bem. Acontece com todas as pessoas. Porque a minha carne milita contra o espírito. A minha carne não quer dar as coisas. Quantos estão me acompanhando? O mundo não quer que eu invista nas coisas de Deus. E o diabo não quer que você invista. Você pode ver. Tem, se eu montar uma cantina ali no fundo, vai ter, às vezes, mais investimento na cantina do que no gasofilácio. Sim ou não, irmãos? Que os irmãos investem mais na barriga, no bucho, do que nas outras coisas. Não que seja contra você investir no bucho. Aqui está falando alguém que investe no bucho. Tanto que eu estou meio embuchado, não sei se você percebeu. Não é de água e não é de ar. É de açúcar, carboidrato. Minha esposa que o diga. Ela é minha condenadora. Então, ela não pega no meu pé, ela pega no meu bucho. Mas você pode perceber que você não tem nenhum problema. Presta bem atenção. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você medite comigo. Você não tem nenhum problema em sair para comer. Mas, às vezes, sair para investir naquilo que é de Deus e que é obra eterna, tem problema. Verdade, irmão Marcos? É muito fácil sair para comer, fazer qualquer coisa. Mas, às vezes, fala de investir 15 reais, 25 reais. Estamos no ano da videira, 25 reais. Eu propus para os irmãos, irmãos, vamos dar 25 reais todo mês. Vamos lá. Todo mês não, desculpa, toda semana. 25. Dão umas cinco passagens de ônibus ou nem chega, nem dá isso? Cinco passagens de ônibus dá mais caro que isso. Agora, 25 reais está lá o McDonald's. A pessoa come McDonald's todo dia, mas não tem o coração de dar 25 reais. E Jesus está exatamente confrontando isso. E eu, como enviado de Deus aqui, ainda que você queira me mandar um raio agora, estou aqui falando para você. Você precisa confrontar isso na sua vida. Porque se Jesus está falando que isso faz mal para nós, é porque faz. Os irmãos estão me acompanhando? Esse mês aqui nós vamos ensinar sobre dinheiro. Sabe por quê? Porque eu quero ver os irmãos não confiando nas riquezas. Os irmãos sendo pessoas prósperas. Tanto que eu fiz o quê? Quarta-feira, o que eu fiz na quarta-feira do feriado? Fiz um seminário aqui de prosperidade com propósito. Para quê? Para os irmãos serem abençoados, prosperarem. E não é muito diferente do que eu preguei, do que eu estou falando aqui para vocês. Por quê? Isso é importante. Vai chegar agora... O que vai chegar agora em dezembro, irmãos? As decorações do quê, irmãos? Hã? Natal? Natal. No Natal, o que você vai fazer? Normalmente o que as pessoas fazem... Você sabia que tem dois órgãos aí que falam... Um órgão fala que 80% dos brasileiros estão endividados. 80%. Eu não creio muito que seja esse valor. Mas eu creio que 50%... Aí tem o outro órgão, que é o Serasa, que fala que é uns 40%. Eu creio que a metade do povo brasileiro está endividado. Por quê? O que acontece no final do ano? O que acontece na Black Friday, fraude? Você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta. Verdade ou não, irmãos? Você não precisa. Você já tem uma TV. Ah, mas chegou aquela lá. Você não sabe, ela pisca para mim agora. Aparece um olho e faz assim, ó. Eu tenho que comprar essa TV. Fala assim, já não basta a piscada da sua esposa? Você vai comprar uma outra TV? Os irmãos entendem o que eu estou falando? Você compra o que você não precisa com dinheiro que você não tem. E aí você fica devendo o ano inteiro com a faca na garganta. Por quê? Tinha que dar presente. Toda vez essa época aqui... Eu lembro de uma cena, eu sempre conto, porque como tem visitantes, né, então a gente tem que contar. E meu filho tinha, acho que uns 3, 4 anos, e eu levei ele na casa de um amigo meu. E meu amigo, todos os valores dele são do mundo, né? Aí a esposa dele, esposa não, a mulher que está com ele, porque ele não casou, ele casou com um padre fake, você acredita? Ele enganou a sogra, ele falou que era um padre, não é?
som.
Ó, ficou melhor agora, hein?
Aleluia.
Então, ele contratou um ator, você acredita? Falou que o cara era frade e fez um casamento na praia. A mãe da pensou que era casamento, que era um padre, mas não era. Então, na verdade, ele só se juntou. Beleza, mas só um parênteses aqui. Está muito alto, não está? Está bom aí? Aí o que aconteceu, irmãos? Obrigado. Aí eu fui lá na casa dele, ele me convidou, e meu filho tinha 3, 4 anos, ele queria conhecer meu filho, eu levei lá. Vou falar a esposa, vai. A esposa fake. Mas tá, eles estão juntos até hoje. Aí chegou lá, oi Henrico, tudo bem? Olha, e era nessa época agora, dezembro. Olha, o que você pediu de Papai Noel? Aí o Henrico, pequenininho, Papai Noel não existe. Meu, ela me chama de Marcelinho, né? Por causa do meu tamanho, óbvio, né? Eu sou enorme, né? Falou assim, Marcelinho, o que você fez com esse menino? Com a infância dele? Eu falei, eu só não contei uma mentira. Eu só contei a verdade. É verdade, irmãos, que Papai Noel não existe? Mas olha o mundo como é que é. Se você fala a verdade para uma criança, o que é? Você está estragando a infância dele. Vem cá, você quando descobriu que o Papai Noel era seu pai, você não caiu semblante? Você não sabe, eu tinha certeza que o Papai Noel vinha lá e deixava para mim, eu tinha certeza. E um dia eu estava lá conversando com um amigo meu lá, ele contou, Papai Noel não existe, eu fiquei assim, ó. E olha que eu ganhava bons presentes, graças a Deus, sempre ganhei boas coisas. Aí eu cheguei, estava lá, mas... Aí a mulher, ela ficou, desculpa te falar, ela ficou descontrolada porque eu tinha feito aquilo com meu filho. Mas espera aí, porque eu amo meu filho, eu contei o quê? A verdade. E aí tem gente que sai comprando, porque como é que eu era antes que eu não conhecia a palavra de Deus? Eu saía correndo, comprava presente para um monte de gente e me endividava. Para quê? Só para ajudar o comércio. Os irmãos estão entendendo? Aí eu cheguei, entendi isso, mudei minha vida, né? Eu dou presente para ele no aniversário dele, e quando outras opções também, a gente vai lá e presenteia ele. Mas não tem essa de Natal, porque na verdade não existe isso. Quantos estão me atendendo? E se você for pegar, mas o Natal, ele é cristão, né? É. Natal a gente comemora o quê? O nascimento de Cristo. Então se o Natal você comemora o nascimento de Cristo, você está para honrar Cristo, não está? Eu estava meditando nisso, teve uma ideia, veio um negócio, um negócio para mim, vou contar para vocês agora, a revelação. Se você, os três reis magos entregaram para Jesus, foi ou não foi? No caso, Jesus estava lá, mas estavam os pais e os pais que administraram, foi ou não foi? Beleza, você não quer honrar Jesus, sim ou não? Você não quer presentear Jesus, sim ou não? Então por que você não investe na obra de Deus no Natal? Não é comprando presente para outra pessoa, é comprando presente para Jesus. Quando você investe na obra, quando você vai lá e chega e fala assim, não, eu vou pagar um encontro para você, irmão. Eu vou no curso tal para aprender isso. Eu vou investir na obra de Deus, eu vou investir na igreja, eu vou investir no Kids. Ontem eu estava lá na imersão, eu estava olhando aquele telão. Aí na hora veio aqui, a primeira coisa aqui veio para cá, né? Um telão aqui. Mas eu cheguei e falei, não, esse telão lá no Kids ia ficar espetacular. Não ia ter que mais fazer nada, só o telão. Já dava para contar a história de fundo. Aí mudava, aí as crianças iam ficar assim, uau! Uau! Aí eu olhei e falei, não, o primeiro lugar, se um dia tiver que comprar um telão, vai ser lá para baixo. Investir nos kids. Os irmãos entendem? Porque nós temos que ser generosos. O diabo quer que você gaste com você mesmo e não gaste nada com Deus. Não invista nada nas obras de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Tem dois assuntos que a cadeira estremece. E eu sempre falo que existe uma resistência. É quando você fala de perdão e quando você fala de dinheiro. Todo mundo sabe que quando a gente fala desse assunto, mas é preciso falar ou não? É preciso ajustar. Nós precisamos ser transformados. Então, presta atenção. Deus, não, Deus quer que você tenha uma boa vida, sim ou não? Sim. Mas Ele quer que você tenha uma boa vida para poder ajudar outros. Para poder investir, porque você só pode dar se você tiver. Se você tiver só para você mesmo, você vai poder fazer outro investimento em mais alguma coisa? Não. Só pode ajudar quem tem coração para dar. E aí quando Deus pega alguém que tem um coração para dar, o que Ele faz? Toma mais, filho. Porque você está me representando. Porque você está sendo igual a mim. Vai ler a palavra. Tanto as ofertas como os dízimos foram colocados depois na lei. As ofertas e os dízimos não foram inventados e nem Deus mandou. Foi algo do coração. No caso, o dízimo de Abraão e no caso da oferta de Caim e Abel. Sim ou não, irmãos? E Deus se agradou da oferta de Abel, por quê, irmãos? Porque foi das primícias. O que nós fazemos como igreja sempre aqui? Nós damos as nossas ofertas, as primícias, para representar o ano inteiro. É a minha oferta, é o meu primeiro, minha primeira coisa. No dia 31 nós vamos estar aqui orando, louvando ao Senhor, liberando uma palavra, e vamos estar o quê? Ofertando as primícias. O primeiro para Deus. E os nossos primeiros 5 minutos do ano, a gente vai estar de joelho dobrado, adorando ao Senhor, falando que só Ele é Deus. Então eu vou estar dando os meus primeiros minutos para o Senhor e vou estar dando os meus primeiros investimentos para o Senhor. Deus se agrada disso ou não, irmãos? Sim. Porque eu sou filho dEle. Eu sou igual a Ele. Percebe? Só que o diabo, ele solta um monte de coisa no mundo para você se distrair. Fala, me distrair. É que nem criança. Ah, olha ali o Xbox. Olha ali a TV, por exemplo, o seu dia, a mesma coisa, tem Netflix, tem um monte de coisa, tem Instagram, tem YouTube, para você ficar assistindo, para você não ler a palavra. A primeira coisa que você acorda, você vai lá e põe num rádio, ou liga a TV para ver notícia. Não, querido, dobra o seu joelho e agradece o Senhor. Senhor, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado pela minha esposa, pelo meu filho. Obrigado pelo meu esposo, pelas minhas filhas. Obrigado. É a primeira coisa, porque Deus está te dando. Você está começando o seu dia, você já agradece o Senhor. Eu estou deitado na cama, eu abro o olho e já falo, Senhor, obrigado. Já começo a agradecer. Obrigado por essa igreja que o Senhor me colocou. Que não sei se você sabe, a igreja não é minha. Eu só sou o mordomo aqui da igreja. A hora que Deus falar assim para mim, Marcelo, pega a sua malinha e vaza, eu vazo. Porque a igreja não é minha, a igreja é do Papai do Céu. Eu só sou o mordomo, eu só sou o gerente aqui, com todo o respeito, quantos estão me entendendo? Aquele que coordena, mas eu não sou o dono da igreja, o dono da igreja só tem um, se chama Jesus, ele é o cabeça. Eu não sou o dono da minha esposa, eu não sou o dono dos meus filhos, quem é dono da minha esposa e do meu filho? Jesus. E um dia eu vou prestar conta, do quê? Do que eu fiz com eles. Quem é o dono da minha vida? Jesus, eu entreguei minha vida, Ele comprou, na verdade. Eu só aceitei essa compra, sim ou não, irmãos? Eu aceitei o que Ele fez. Eu falei, o que você fez na cruz? Vale muito. E agora Ele comprou. E agora eu devo a quem satisfação? Para Jesus. Ele me comprou. Ele me comprou, eu estava lá no Império das Trevas, lá. Que nem um porco. Ah, Ele me comprou agora, só que Ele me transformou. Agora eu sou ovelha e estou no aprisco dEle. A ovelha, por acaso, ela pode talvez se envolver na lama, sim ou não? Sim. Mas o que, que Deus Pai faz? Ele esquece a ovelha vira porco de novo? Não, Ele pega a ovelha, vem cá, lava ela, penteia ela, tira os carrapichos, vem cá, filho. Volta para cá. Sim ou não, irmãos? Porque Ele é um Deus perdoador. Então Ele, como um bom pai, Ele quer que você seja um bom filho, gerencie as coisas que Ele dá nas tuas mãos. Ele te colocou lá naquele emprego para você representar Ele, para você ser o melhor funcionário naquele lugar. Não é para ser meia boca, não. Meia sola. Porque meia sola, a qualquer momento, ó. Pum. Meia sola vai embora. O melhor fica. Ou se não, outro vem e contrata. A Bíblia diz que quando você é uma pessoa que faz algo com excelência, entre reis será posto. Não vai faltar trabalho para você. Não vai faltar. Por quê? Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. E filho sabe, não precisa ficar com medo do pai, que o pai vai largar ele, porque sabe quem é. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Com o que vai faltar, se vai ter comida ou não, saiba, Deus cuida de você. E não seja avarento, entesourando tudo aqui e não investindo na obra de Deus, naquilo que Deus quer, que é importante. Quantos estão me entendendo? Meu alvo, irmãos, eu vou falar qual que é o meu alvo com vocês. É um dia você chegar lá na porta e falar: pastor, o que está faltando aqui? Está faltando alguma coisa aí? Não, pastor, porque olha, eu tenho aprendido aqui na igreja, só tenho a agradecer por tudo que vocês têm ensinado, e eu quero devolver aqui, eu quero, sabe, retribuir. Que é isso que é a verdadeira motivação de dar. Qual que é? É você reconhecer o amor de Deus por você, e você fala assim: como é que eu posso retribuir isso? Os irmãos estão me acompanhando? Percebe? Então, você pode perceber que tanto a avareza quanto a ansiedade, tudo é porque não conhece o amor do Pai. O amor do Pai. Quando eu falo, quando eu prego sobre isso, a pessoa não concorda, fala: não, Deus não ama tanto assim. Senão não aconteceria isso. Querido, não meça a Deus pelas suas situações, por aquilo que está acontecendo com você. Meça a Deus por aquilo que Ele é. Nunca meça a Deus pelas situações adversas na sua vida. Porque senão você vai viver uma vida assim: mal me quer. Aí quando acontece algo bom, bem me quer. Mal me quer. Quem lembra do mal me quer, bem me quer? Eu adorava brincar com esse negócio. Ia tirando a sua linha. Aí só esperava para ver a última, lembra? Aí você ficava torcendo para ver se era bem me quer. Meu Deus. Quanta tolice. Sabe, irmãos, nós somos chamados para sermos aqueles que, em qualquer lugar, nós somos generosos. Onde você estiver. Hoje foi muito engraçado, hoje eu fui almoçar com a minha esposa. E tinha o local de espera. Aí, estava lá, né? E era uma mesa. E era uma mesa, tinha umas cadeiras. Desse lado tinha era uma mesona enorme. E tinha umas mesas de um lado e umas mesas do outro. Eu estava sentado lá com a minha esposa do lado, meu filho aqui. E eu conversando com a minha esposa. Aí chegaram e sentaram duas senhoras. E eu costumo, assim, quando uma pessoa senta na minha frente, eu não sei você, tem gente que fecha a cara, né? Eu procuro ser como Jesus. Eu fico imaginando Jesus sentado numa sala de, por exemplo, de espera de médico. Jesus ia ficar lá, deixa eu ler aqui, não quero papo com ninguém. Você acha que Jesus ia fazer isso? Não. Jesus ia querer falar de Deus para ela, sim ou não? Tá, mas eu estava lá, né? Ou tentar fazer amizade. Aí eu estava lá sentado, aí eu comecei a brincar com elas, né? Falei: nossa, colocaram as senhoras sentadas aqui para esperar? Que coisa. Aí ela chegou e falou assim: você é o dono do restaurante? Eu falei: não sou, mas gostaria de ser. Eu acho que fatura esse restaurante. Eu falei: que bom que ela achou que eu era o dono, né? Aí ela falou assim: Alessandra, você tem cara de rico. Todo lugar que a gente vai, ficam pensando que você é rico. Eu falei: sua cara. Mas eu sou rico mesmo. Sou rico para com Deus. Eu quero ser cada vez mais rico. Mas o que eu quero te dizer? Que nós somos aqueles que a hora onde a gente vai, a gente leva a luz de Deus para as pessoas. Você chega no lugar, tem uma pessoa, você cumprimenta ela. Tem lá a faxineira, você fala bom dia para ela. Talvez vai ser o único bom dia que ela vai receber. Sim ou não, irmãos? Ela é chutada, só recebe. Você vai lá e fala: bom dia, tudo bem? Como é que a senhora está? Como é que está a sua família? Porque Deus se importa, você também tem que se importar. Percebe que não é só, é você tem que ser generoso em todas as coisas. Você tem que ser generoso na sua vida. E isso vai trazer prosperidade em todas as coisas. Você vai ter amigos, portas vão se abrir, porque você está sendo igual a Deus. Tanto no seu relacionar com as pessoas, quanto também na sua área financeira. Infelizmente, o que eu mais vejo são crentes com problemas nas áreas financeiras, porque não entenderam a palavra de Deus. Não entenderam o que Deus está fazendo, não está fazendo aquilo que Deus falou para elas fazerem. Quantos estão me acompanhando? E aí, porque não faz aquilo que Deus falou, o que acontece? Não prospera, não avança, está sempre dando volta, está que nem a biruta assim, ó, dando volta. Por quê? Porque não entendeu, não praticou. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, meu pai e minha mãe, eles eram macumbeiros, fala assim, macumbeiro. Toda sexta-feira, sábado, eu estava tomando charutada de alguma coisa. Eu fui criado nesse meio. As crianças aqui nossas aprendem a adorar, louvar, ofertar. E olha que as crianças ofertam, hein? Estão lá. Eu não, eu chegava, meu pai me levava lá só baforada de preto velho, índio, não sei o quê. Eu fui criado nesse meio. Só que engraçado, meu pai e minha mãe, eles praticavam um princípio na minha vida. Qual que era esse princípio? Cristão. Fala assim, disciplina. Não faltou chinelo para mim. A minha mãe, se ela morasse na Austrália, não ia sobrar um canguru. Porque ela lançava o chinelo, o tamanco, o que tinha na mão, voava na minha cabeça. Mas olha, funcionava. Eu não virei bandido, não virei nada por causa disso. Quando acontecia alguma coisa, uma vez eu comecei a minha vida de crime, eu comecei a roubar negócio de carro. Sabe, Monza, na época era Monza, Voyage, Chevette, quem lembra desses carros aí? Aí eu Chevrolet, eu comecei a minha vida de crime, eu fui pego por uns caras que estavam jogando futebol, 22 caras estavam jogando futebol. Aí os caras falaram, leva para a Febem, quem lembra da Febem? O meu medo não era estar lá com o Febem nem com o delegado, o meu medo era meu pai. A Febem, o delegado, não era nada perto do meu pai. Além da desilusão dele, do meu pai ficar triste comigo, o couro que eu ia tomar. Porque, apesar deles serem, não entenderem o cristianismo, não entenderem, mas eles estavam praticando algo que é da palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? E eu respeitava eles. Eu honrava eles por causa disso. E a Bíblia diz que quem honra pai e mãe tem vida longa e próspera. Por que que você vê um monte, infelizmente, de pessoas, meninos aí, meninas, morrendo cedo? Porque não ouve o pai, não ouve a mãe. Quero te falar uma coisa, ouve o pai. Honra o pai, o seu pai. Pratica aquilo que o pai escreveu para mim e para você. As cartas que ele escreveu. Pratica o que está na palavra de Deus e você vai ver a sua vida como vai ser. Nós estamos encerrando um ano, vamos começar o outro. Que esse ano que vem que você vai viver, que seja um ano cheio da vida de Deus. Sabe, que você ajuste e fala assim, isso aqui eu não fiz esse ano, eu vou fazer, eu vou andar na palavra. A palavra, eu não pratiquei a palavra, eu menti, eu só vivi mentira. Não, então eu não vou mais mentir, eu vou andar, porque o pai da mentira é o diabo, não é Deus. Então eu vou fazer a vontade de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Ajusta. Fala assim, o que está de errado? Eu vou ajustar isso aí. Porque eu sou, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Só que não adianta a Bíblia estar escrito mais que vencedor se eu não fizer aquilo que um mais que vencedor faz. Os irmãos estão me entendendo ou não? Não adianta. Não vai ser mais que vencedor. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada afiada que separa a alma do Espírito. Para quê? Para nos santificar, para que nós sejamos iguais a Ele, para que nós andemos conforme a vontade dEle. Então, nesse tempo, o que nós costumamos fazer? Nós te damos um papel para você fazer os agradecimentos, porque Deus se agrada de quem é grato, ingrato não avança em nada. Então, para você fazer uma declaração, então já começa a escrever uma carta agradecendo, lembrando, Deus, olha Deus, obrigado. Chamar a equipe de louvor. Deus, obrigado. Aí nós te damos um outro papel com os alvos. Aí tem gente que coloca 100 alvos. Não vai conquistar nenhum, porque não vai focar em nenhum. Põe um alvo só. E aí o que a gente faz também? Nós entregamos a nossa oferta das primícias. Mas eu quero te falar o que acontece normalmente. E eu queria ajustar isso com a gente aqui. Os nossos visitantes não se constranjam. Vou te falar o que acontece. No final do ano, as pessoas não estão nem preocupadas com os alvos dela. Vão lá, faz de qualquer jeito, quando faz. Não orar por aquilo. Não procurar orar, dobrar o joelho, procurar saber qual é a vontade de Deus para ele. E aí também, não agradece a Deus pelo ano que passou, pelo que aconteceu. Sabe, certa vez, eu conversei com era um líder de célula. Eu costumo olhar a questão dos líderes de célula, as cartas, né, para ver. E ele só colocou os alvos, não colocou. Eu era discipulador na época, e eu cuidava dele. E ele não colocou os agradecimentos. Ele estava passando por umas situações difíceis financeiras. Mas aí, Eu cheguei, chamei ele para conversar em casa. Falei, filho, o que aconteceu que você não fez? Não escreveu nada sobre a gratidão, de agradecer a Deus. Aí ele falou assim para mim, eu não tenho nada para agradecer. Aí eu parei, olhei para ele. E o Espírito Santo foi muito, muito bom assim, como sempre. Começou a mostrar para mim todas as coisas que ele tinha por que agradecer. Agradecer pela esposa, pelas filhas, pela saúde dele, pelo trabalho dele. Lembra que eu falei das situações? Não medi Deus por conta disso? Porque o que Satanás quer é isso. Que você ache que Deus não é bom com você. Que Deus não é um bom pai. Tem crente, infelizmente, que vai morrer pensando que Deus é ruim, sendo que ele é bom. E aí eu comecei a falar com ele, mostrar para ele, eu falei, acho que você tem muito que agradecer. Ele falou assim, olhando por esse prisma, eu tenho muito que agradecer mesmo. Eu falei, então tá bom, escreve. Ele escreveu. Sabe o que é engraçado? Depois disso ele começou a prosperar. Ele começou a avançar, começou a crescer. Não está mais com a gente, foi por outro caminho. Mas continua, que sei que é crente ainda, não vai para o inferno. Mas por quê? Porque o papel da igreja é ensinar. É ensinar vocês a agradecerem, ensinar vocês a terem alvos, alvos que você buscou em Deus. Não é alvo que você... Muitas vezes eu falo alvo, a pessoa chega aqui, ela escreve alguma coisa, ah, eu acho que é isso aqui. Não, dobra o seu joelho, aproveita esse mês aqui de dezembro, vai dobrando o seu joelho e perguntando, Senhor, como é que o Senhor quer esse ano aqui? Qual é o alvo para a minha família? Não, eu não estou saindo com a minha esposa, eu não estou tendo um tempo de qualidade com meu filho ou com meu esposo. Coloca lá de alvo. Eu quero ter um tempo de qualidade. Eu quero passar mais tempo com a minha família. Eu não quero colocar o dinheiro em primeiro lugar, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar. O que eu vou fazer para isso acontecer? Não, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dobrar o meu joelho e orar. Porque eu não quero que esse ano se repita, eu quero um ano melhor. Quantos estão me acompanhando? Eu quero prosperar. Prosperar é tudo que está pequeno vai crescendo. Eu, por exemplo, não prosperei no meu tamanho. Perceptível. Mas em outras coisas eu prosperei. Quero te falar que Deus quer prosperar você. Quando você pensa em prosperidade, você só pensa em dinheiro, não em tudo. Mas você percebe que é tudo mesmo. Você tem um coração grato diante de Deus. Coração grato diante de Deus. Agradecer a Deus. Falar, Senhor, obrigado. O diabo quer sempre que você olhe para aquilo que está faltando. Não olha para o que está faltando, olha para o que você tem. Agradeça por aquilo que você tem. Se é um pedaço de pão, agradeça. Porque tem gente que nem pedaço de pão tem. Agradeça. Fala, Senhor, qual que é a tua vontade para mim? Porque eu quero ser aquele que te representa aqui na terra. O Senhor falou lá para Abraão, se tu uma bênção, eu sou filho de Abraão, eu vou ser uma bênção também. Eu vou investir no teu reino. Porque eu não vou viver em ansiedade, não vou viver com avareza. Eu vou ser aquele investidor. Você dizimista fiel. Esse ano vai ser diferente. Quantos estão me acompanhando? Esse é o coração. Deus deseja filhos que sejam iguais a Ele. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Ai, pastor, eu não concordo. Tudo bem. Ninguém vai te forçar nada. Vou continuar pregando. Isso eu vou. Porque eu fui chamado para isso. E para pregar o que está escrito. Não para pregar aquilo que você quer ouvir. Pregar o que está escrito. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você viver o que está escrito, você vai viver a sua melhor vida que você poderia ter. Eu não conheço ninguém, ninguém que vive o evangelho e tem uma vida ruim. Não conheço. Às vezes eu fico me meditando assim. Eu falo, será que o pessoal às vezes pensa que eu sou coringa? Que eu estou sempre com um sorriso assim. É muito difícil, né, irmão, vocês me verem acabrunhado assim. Sabe, porque eu estou o tempo todo meditando naquilo que Deus faz na minha vida, naquilo que Ele me dá. Eu acordo de manhã, vejo a minha esposa toda inchada, cabelo para lá e para cá. Eu olho para ela e falo, mas eu sou muito abençoado. Eu até brinco com meu filho, brinco que jogador de futebol, né? Eu se dei-se bem, né? Ele falou, eu se dei-se bem. Ele falou, me dei muito bem. Casei com uma mulher maravilhosa. Ela está assim, toda, nem passou nada ainda, mas eu estou lá declarando aquilo que ela é. Para mim, que ela é um presente de Deus para mim. Deus me entregou ela para mim. E eu declaro aquilo que é a verdade, a palavra de Deus. E ela, aos meus olhos, fica cada vez mais bonita. Muito tempo atrás, irmãos, eu ficava muito contrariado com os irmãos. Não que eu não continue ainda, mas eu ficava muito contrariado. Até o dia que eu entendi que a igreja não é minha, a igreja é de Deus. Porque eu achava que a igreja era minha. Então era minha responsabilidade. Quando você está me acompanhando? A minha responsabilidade é pregar a verdade para você. Com amor, com graça, com vida. E aí cabe a você que recebe isso. Fala assim, eu quero viver isso aí. Quero viver isso que o Marcelo está falando. Quero viver a melhor vida que Deus tem para mim. Porque Deus tem o melhor para os seus filhos. Melhor. Fala assim, Deus tem o melhor para mim. Agradeça. Valorize. Saiba que Deus, assim, como um bom pai, está querendo te abençoar o tempo todo. Toda vez que você pensar em Deus, não pense que Ele está com um chicote na mão porque você fez alguma coisa errada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você, uma mãe, aqui tem uns pais aqui com umas crianças pequenas, elas vão pegar as coisas, vão derramar, vão quebrar, vão ou não vão? Se for um pai que entende, fala assim, ela vai fazer isso porque ela é criança, é da idade dela. Então não fique achando que Deus é como eu e você, que a gente acha que a criança não tem que fazer. Que uma criança de um ano não vai fazer besteira. O pastor Aloysio, contando das filhas dele, disse que certa vez ele entrou no banheiro, a filha dele estava lavando o cabelo com a privada, com a água da privada, assim. Aí adianta brigar? Não, é criança. Não sabia, estava conhecendo a casa, estava palpando lá. O meu filho com 3 anos tinha um colchão encostado assim, ó. Ele subiu no telhado lá do outro prédio que a gente estava. 3 anos subiu lá. 3 anos? 2,5. Subiu, agarrou, estava lá em cima. Minha esposa, a gente procurando, estava tudo trancado a igreja, a gente estava limpando a igreja. Ele estava lá porque é criança. Criança vai fazer cocô. Fala assim, criança, vai fazer cocô. E Deus vai limpar. Mas saiba, Ele cuida. Ele passa talquinho, passa creminho para não ficar assado, porque Ele é bom. Ele é muito bom. Toda aquela imagem que você tiver de um Deus ruim, tira da sua cabeça. Tira. Tudo aquilo que você viveu com seu pai terreno, e quando você pensa em pai, você pensa que o pai fez aquilo de ruim, tira da sua cabeça, porque Deus não é assim. Jesus, quando veio aqui, desculpa estar falando isso, mas eu tenho certeza que tem alguém aqui, Deus está me falando, tem alguém que precisa ouvir, ou algumas pessoas. Jesus, antes de Jesus, ninguém chamava Deus de pai. Ninguém. Davi nunca chamou Deus de pai. Ninguém ousava chamar Deus de pai. Chamava de Senhor dos Exércitos, Senhor Deus, mas nunca pai. E Jesus, quando veio, Ele veio trazer a revelação de que Deus é pai, que Deus é amor, que Deus é graça. E eu quero que você viva isso. Que esse ano que vem seja o melhor ano da sua vida, o primeiro dos melhores, o primeiro dos melhores. Mas para isso você precisa falar assim, eu quero isso, eu quero viver, pastor. Eu quero ser aquele que aonde vai ajuda as pessoas. Eu quero ser aquele chamado o generoso, a generosa. Eu quero ser aquele que investe na obra de Deus. Eu quero ser aquele que, a hora que Deus falar, filho, investe lá, investe. Porque você tem um coração segundo o coração de Deus, que é um coração generoso. Generoso. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem viver essa prosperidade que Deus tem para vocês, essa generosidade. Que você quer ser uma pessoa generosa. Se você quer ser essa pessoa generosa, vem aqui à frente. Quero orar por vocês. Tu é grande.